Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
O que é que se assinala por este mundo fora? Para já, claro que é sempre complicado, mas é sempre bom relembrar este dia, Dia Mundial da Luta contra o Cancro, e uma força e uma coragem a todos aqueles que lutam, estão na batalha neste momento ou já passaram por ela e a superaram. Sim, é que é. Força.
Sim, e é uma doença que não afeta só a pessoa, não. Afeta também a família, os amigos à volta, e infelizmente ainda há muito a fazer para, lá está, lutar contra esta doença. Também é Dia Internacional da Fraternidade Humana, Dia da Sopa Caseira, adoro, e agora no inverno assim no quentinho.
Sim, para o aconchego.
Dia da camisola, dia do cogumelo recheado, também gosto muito. Dia de agradecer ao carteiro, porque muitas vezes é a companhia de muita gente. E dia das pessoas que gostam de filmes de terror.
Disseste, por acaso também gosto muito, mas tem que ser no cinema, porque senão depois em casa acho que perde o impacto do
som.
Do som e da imagem, daquele susto do suspense.
Sabes qual é o problema quando tu vês filmes de terror em casa?
Não é,
é
no cinema.
Começas a ouvir barulhos. Estás em casa e começas a ouvir barulhos. Ou seja, o terror continua depois do filme.
E isto sem combinarmos. Há aqui um conjunto de regras que uma pessoa já sabe que tem que acontecer nos filmes de terror. Uma pessoa, se abre a porta do espelho ou do frigorífico, o que é que acontece quando a fecha?
Está lá alguém.
Pronto.
Pronto a matar.
Estás em frente do espelho, se deixas cair qualquer coisa, quando sobes, o que é que lá está?
Está lá alguém. Às vezes, uma alma penada.
Às vezes, sim.
Ou na banheira, quando puxas o cortinado.
Claro, está lá
alguém. Por
acaso, a
minha banheira tem cortinado.
Ih, para.
Mas está sempre aberto. Que é para evitar surpresas.
Ficar assim, tranquilo. Tenho uma cabine de duche, portanto, com o vidro. Portanto, é pacífico.
É pacífico, é.
E esta, Elsa? Ninguém nunca mais dormiu da mesma forma. Ou tentou adormecer da mesma forma.
Sim, sim. Mas eu sempre vi filmes de terror à tarde.
Okay.
E este foi dos primeiros que eu vi.
Sim, Freddy Krueger, Pesadelo
Elm Street. E por isso vi à tarde, em casa de amigas.
Tá, que era para
obviamente
menos.
Não tinha idade para ver estas coisas.
Sim, sim.
E então íamos para a casa de uma amiga ver, depois da escola, aproveitávamos os furos.
Claro,
não é?
os teus pais a pensar, minha filha está a estudar,
está a estudar,
está.
E a filha estava a ver o Freddy Krueger.
Claro. Portanto, acho que ainda hoje vamos falar de filmes de terror, acho que vai valer a pena. E aniversariantes, quem é que nós temos?
Olha, começamos já com a nossa Ana Moreira. Parabéns, Ana Moreira.
Esta é para a Ana Moreira. É uma das nossas animações aqui da M80. Ela faz o show sozinha. Pumba!
É, faz o show à tarde, regressa a casa. Mas esta hora deve estar a dormir.
Tá.
Não achas? São 7h18.
Eu acho que a Ana Moreira já merecia ser acordada. Seja no ar, seja pelo colega.
Não, na verdade ela tem que levar o miúdo à escola,
pronto,
não é?
Já
portanto,
está com
deve
o Vicente.
Estar aí, vai, não
claro
vai.
Sim. Esta é para a Ana Moreira.
O Big Show está no ar.
É agora, vamos lá, Baião.
Cheguei a ver este show ao vivo.
É, sobretudo, pá. E depois trabalhámos mais tarde com um colega, com o nosso querido Miguel Simões.
Miguel
sim,
Simões.
Que
aliás,
era jurado.
Eu fui, precisamente, para entrevistar o João Baião e o Miguel Simões.
Ia fortíssima.
Para a escola.
E assim se vê quem tem canecos.
Ai, meu Deus. Não era muito difícil ir assistir.
Pois
só
não,
mandar para
pois
lá o mail.
As baionetes, não era assim? E
sim,
o macaco Adriano.
O macaco Adriano. Eu vi o macaco Adriano.
Sim. Sobretudo, privilegiada.
Não digo sem roupa, mas digo sem cabeça, porque foi o que aconteceu. Bom,
é isso, é
Tim Booth,
é
vocalista dos James, também faz anos hoje. A Kimberly White, um dos elementos das Pussycat Dolls, lembra-se? Apareceram ali por volta de 2003,
sim, sim,
mais
para
ou
aí,
menos.
Começámos nós a trabalhar, sim.
Natalie Imbruglia também faz anos hoje. E Kevin, o Noodles, guitarrista dos Offspring, também está na lista de aniversariantes do dia.
É impossível uma pessoa não cantar isto.
Manhãs da M80.
Diz que nos Estados Unidos é dia das pessoas que gostam de filmes de terror e nós queremos que disponha já bem assim pela fresca.
Sim, queremos saber qual foi o filme de terror que mais o marcou.
No teu caso, qual é que foi aquele filme que tirou que te pôs em
sentido,
em pele de galinha? Te pôs em sentido ou em pele de galinha neste caso?
Não, pele de galinha são outros, mas o filme de terror que mais me assustou foi o Wolf Creek. Eu chorei. Passa-se na Austrália. Há um senhor com ar bonzinho.
Que acaba por ser malzinho.
Que
okay.
Vai para ajudar e depois vai saber droga às pessoas.
Ah.
E tortura as pessoas.
Pronto, muito
é
bem.
Um grupo de amigos que vai, tipo, viagem, tipo, alegria, amigos,
percebi,
vamos. E de repente eles acordam, tipo, de repente acordam e está cada um no seu sítio.
Ok.
Uns com cenas espetadas.
Era aí que eu ia chegar e te perguntar: em termos de membros, está tudo no corpo ou já?
Não. E depois tu pensas: alguém vai sobreviver?
Não, muito bem.
Morrem todos. árvores, percebes? É horrível.
É um arrastão de morte.
Sim, e eu aí percebi, eu não consigo ver filmes de terror com tortura.
Eu confesso. Então tens que ver o Sol.
Não, nem pensar, nem pensar. Nem sós, nem nada disso. Nada disso.
Portanto, no teu caso, como é que chama esse filme?
Wolf Creek.
Ok. Então eu
partilho... É 2005.
Ok. Não tem nem é tão tardio quanto isso.
Não.
Até é relativamente recente, ok.
Mas eu era pequenina.
Okay. Eu partilho contigo já a seguir. É aquilo que me pôs em sentido. Olha, queremos saber qual é que foi aquele seu filme de terror que boas. Já não me aguento mais. Então vamos lá, 910, 25, 80, 81.
Manhãs da M80.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Olá,
Paulo Guedes de Palmela.
Ricardo.
Sou um grande fã de filmes de terror. É difícil dizer qual é o meu filme preferido, até porque. Também depende muito do género. Dentro do género de terror há vários tipos de filme que gosto de forma diferente. Dentro do género sobrenatural, que é aquilo que eu mais gosto, eu
também
diria
eu.
Que eventualmente Babadook é dos melhores filmes de terror que já vi, daqueles que mais me impressionou, mais me surpreendeu. E eu sou mesmo um grande fã de filmes de terror. Já vi muitos, centenas de filmes de terror e posso dizer que Babadook é um grande, grande filme.
Tem que ver isso para
mim.
Portanto,
caso, nunca
é a minha sugestão. Adeus.
Obrigado.
Uma boa semana para todos.
Obrigada.
Olha, recentemente vi o Black Phone e este acho que está na Netflix.
Com Ethan Hawke.
É.
Já sei qual é. Está de máscara, não é?
Esse filme é maravilhoso.
Já passei com ele.
Arrepiei-me.
Duas ou três vezes e ainda não vi.
Arrepiei-me.
Olha, e o Exorcista? Qual é que foi a tua relação com o Exorcista?
Sabes que não é muito a minha cena, o Exorcista.
Pá.
Sabes porquê? Porque como ela se vomita nojo.
Pá. Sabes, na altura eu vi. É pá, é claro que. sabes quando tipo, era puto e via assim, tapava-se com os cobertores e ficava só assim com os olhinhos de fora a ver como eu não queria a coisa.
Mas agora não te dá vontade de rir.
Epá.
Tal e qual como todos os filmes do Pesadelo em Elm Street. Epá. Agora dão vontade de rir.
O primeiro e o segundo ainda me. Vá. Ainda aqui eu acho que aquilo ainda está relativamente bem feito. O Exorcista eu às vezes ando no YouTube à procura de. Sabes, daquilo noutras línguas, só para morrer um pouquinho.
Vocês já mostraram aqui uns dobrados noutras línguas e ainda dá mais vontade de rir.
Há aqui alguém que diz, Pesadelo em Elm Street e consegui apaixonar-me pelo Johnny Depp no meio daquilo tudo. É verdade, é o grande primeiro filme do Johnny Depp, de resto, onde ele aparece pela primeira vez no cinema e ele, logo na primeira vez, e lamento, isto é um spoiler, mas é o que é, também já tem 30 ou 40 anos.
Morrem todos. É o triste.
Ele sai da cama todo num jato de sangue. Pá.
Esse é o que morre no colchão d'água.
É esse mesmo, okay. Johnny Depp, na altura é o Johnny Depp. Ora bem, vamos lá ouvir aqui o nosso ouvinte João.
Olá Elsa, bom dia.
Bom dia.
Fala João Miguel, de Lisboa.
João.
O filme de terror que mais me marcou, sem dúvida, foi o Poltergeist.
Ah.
Obrigado, bom dia.
Esse vi muito mais tarde. Vi mesmo muito mais tarde. Acho que não me lembro se num dos canais de streaming ou deu na televisão mais uma vez, tipo nos Hollywoods da vida.
Estou aqui a pensar uma coisa. Eu acho que vi estes filmes cedo mais tarde. Tu viste tarde. Viste
a
mais
influência da... do teu irmão.
Eu acho que vi mais cedo do que eu devia pensar nisto.
Explica-me muita coisa. Vês filmes de terror quando não tens maturidade para isso.
Pois. Vamos lá, 910, 25, 80, 81.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80, João Coelho de Cascais.
Olá, João.
Vi imensos filmes de terror, desde Poltergeist, Exorcistas, do Del Elm, de Sexta-feira 13, mas daqueles que mais. Posso dizer que mais me fez saltar no sofá foi o The Ring.
Ah,
bom dia.
É que depois o telefone toca.
Epá! Aquela cena em que ela sabe, está no poço ou qualquer coisa com no poço, não é? Ou de uma cassete que aquilo vê na televisão, não é?
Sim, mas depois ela também sai dentro do poço.
É, aquela começa a andar assim um bocado toda a partida, não
sim,
é?
Sim, sim.
Para já aquele cabelo tem problemas, precisa de ser escovado e precisa de ser lavado.
E do amaciador.
Mas ela toda pálida, coitada. Epá, eu confesso que esse quando vi na altura,
este filme
já deve ter quase uns 20 anos, bem, na altura fiquei ali um pouco.
Os filmes mais assustadores para mim. São esses assim com sobrenatural e aqueles que metem crianças, velhinhos.
Está órfã.
Vi. E também vi um filme que era, acho que se chama A Visita, que são os miúdos que vão visitar os avós, que não vêm há muito tempo.
São engolidos pelos avós, pai.
É pá, não são engolidos pelos avós, mas aquilo é muito hardcore. É muito hardcore. Eu. Bom.
É pá, são duas coisas que não colam: a voz e ne... a sim, voz, sim. Netos e coisas que não colam.
Os avós e as crianças são supostamente devem ser queridos, não é?
É Natal. É Natal.
Exato. E depois de repente, olha. Creepy.
Bom, vamos lá ouvir aqui o Hugo.
Bom dia, Elsa. Bom dia, Paulo.
Bom dia,
M80. Daqui fala o Torres Vedras.
Olá.
Para mim, o filme de terror que eu gostei mais até hoje é a Saga do Sol.
É pá, estou consigo também.
Bom dia para todos, boa semana.
Obrigado, Hugo. Não é o que mais gostei, pá, mas o Sol, tiras dali ideias incríveis.
Sabes qual é o problema? Eu não consigo ver pessoas a ser torturadas.
Filmes de terror. É só um filme, não te preocupes.
Eu sei, mas é o terror que mais me faz impressão. Pessoas a serem torturadas ou a cortarem-se elas próprias.
Olha que isto dispõe tão bem antes das 8 da manhã. Bom dia, bom pequeno almoço. Bom, quando puderes, faz assim: vê o 3 e vê o 4.
Não vejo nada.
Vê o 3 e vê o 4 e diz que vais da minha parte.
Bom dia, Elsa. Bom dia, Paulo. Daqui a Alexandra. Bom, pois eu concordo em absoluto com o Paulo. Pesadelo em Elm Street é daqueles filmes que eu não consigo ouvir. As unhas do Freddy Krueger, aquilo a arranhar por tudo quanto é lado, deixa-me até com as obturações dos dentes arrepiadas. Um beijinho muito grande e um bom dia.
Obrigado, Alexandre.
Mas ainda.
Sim, eu sei que nós já passámos este som, mas olha, diretamente do nosso coração para seu coração, aqui tem um miminho. Aqui das manhãs de M80, está bem? Depois não diga que vai daqui.
É para you.
Epá, ver colegiais desfiguradas com fatos já destruídos em filme de terror, na altura mexia.
Mas isso não são as miúdas a saltar à corda?
São, eu acho que sim, é feito uma casa.
Não, 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 não
são normais.
Eu
tinha ideia que já eram miúdas assim um bocado desfiguradas.
Se calhar já é. Se é a tua imaginação.
Agora vê como a minha imaginação é fértil.
Essas estão vivas.
Manhãs da M80.
Bom dia, Elsa. Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Então, daqui deste lado, desde 1979, a não ver filmes de terror. Nunca vi nenhum. Acreditam? Beijinhos.
Acreditam.
Por acaso, é possível, é?
Bom dia, M80. Daqui fala a Virginia da Almada. O pior filme que eu vi de terror, e que para mim é o filme de sempre de terror, é o Shining. Eu ainda hoje, quando vejo o Shining, eu morro de medo. Eu não... marcou-me. Eu vi o filme com 12 anos.
Pois claro.
Portanto,
tu sono. Tu sono.
Para a vida. Tenho um medo terrível ainda hoje. Uma boa emissão e um bom dia para todos.
Aliás,
obrigada,
eu quando entro aqui no estúdio fecho sempre a porta muito bem. Tenho medo que a Elsa vá buscar ali um machado e tente abrir aqui a porta do estúdio à força. Sei que ela é blindada.
Manhãs da M80. Esta
Reyes,
primeiro forte
de
trás para a frente. Nas manhãs da
M80.
Bom,
está a fazer. Que abusado, eu sei. É mais devagar que é para poder tranquilamente jogar connosco.
Sim.
Explicamos as regras, como percebe.
É isso, vamos explicar. Há uma música virada ao contrário. Quando o Paulo acha que é muito fácil, põe pouco tempo. Portanto, levanta aí o máximo volume do rádio, que é para ouvir bem. E depois manda o seu palpite para o nosso WhatsApp, que é o 910-2580-81.
O rádio está bem alto? Então vamos dizer, bom dia! Agora que é para só ouvir no país inteiro. Então vamos lá, a música é esta aqui.
Sabes que eu estou a reconhecer esta mistura? Mas...
leva-te por algum caminho particular? Alguma coisa, alguma banda, cantor, algum tipo de projeto?
Leva-me o Robbie Williams, mas eu sei que não é Robbie Williams. É esquisito dizer isto assim, não é?
E os ombros.
Um bocado maluca.
E os ombros, olha para a Elsa e pronto.
Claro, fizeste esse poker face. Pois, para já ficamos assim.
Sim.
Então,
totalmente
até uma próxima.
Manhãs da M80.
Daqui é a Catarina.
Bom dia.
A mim parece-me Take That, mas não consigo agora reconhecer a música. Beijinhos, bom dia.
Beijinhos,
bom dia. Vamos continuar a ouvir aqui mais palpites.
Bom dia, daqui o Quarteto Fantástico. E hoje a música é... tan, 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 tan.
A música é dos Take That. Agora o nome da música eu não me lembro. Light of the Star.
Beijinhos e obrigada pela companhia todas as manhãs.
Obrigado.
Beijinhos,
nós, beijinho ao quarteto.
Obrigada nós.
Normalmente acontece o quê? Quando se até há qualquer coisa que achamos que é, mas depois não se consegue acertar na música, é porque o palpite não está certo.
Sim.
Não estou a dizer que seja o caso, mas é só para fazer essa. É só
salva,
para salvaguardar. uma Elsa. Mais alguma coisa?
Não.
Mantens?
Bom dia a todos. Parece Robbie Williams, porque realmente tem um bocadinho a ver com Robbie Williams. Tenho quase a certeza que é o Rule the World dos Take That. Bom dia a todos e boa viagem.
Obrigado, boa Obrigada. Viagem também para si.
Há muita gente aí para Take That.
Pois é.
E de facto, Robbie Williams.
Olá, muito então, bom dia. Olha, isso hoje parece-me Embrace Gravity. Beijinhos, bom trabalho para todos.
Obrigado. Beijinhos. Obrigado, nós. Parece
não sei.
Olá, bom dia, 80.
Bom dia.
O meu palpite é que isto são os The Gift. Não sei bem com que música, mas soa-me The Gift.
Sou-te.
Bom dia, bom dia para todos. Bom
Obrigado, dia. Querido ouvinte. Sou-te The Gift?
Não, não, não.
Bom dia, 80. É a Bárbara de São Domingos de Rana. Bom dia, Alegria. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Olá.
Bom dia, todos, 80. Ora, hoje deve, parece ser mesmo o que a Elsa disse, parece ser mesmo o fantástico Robbie Williams. Provavelmente o Phil ou o Rock DJ, mas deve ser mais o Phil. Obrigada e um bom dia para todos. Um beijinho grande.
Obrigado,
obrigada
obrigado,
a nós.
Colega.
Ai, olha, não sei.
Bem, grau, eu gosto muito de perguntar. Percentagem de certeza no teu palpite?
30. Estou mesmo confiante hoje.
Colega, colega.
Manhãs da M80.
Elsa, olá. Muitas vezes somos nós os ouvintes a ir atrás do teu palpite. Hoje é a tua vez de ires atrás do palpite dos ouvintes. Acredita. Beijinhos.
Beijinhos.
Acredita. E grande parte dos ouvintes, o que é que respondeu?
Take That.
Com que música?
Já não me lembro.
Faz mal.
Desculpem.
Mas temos uma Cláudia para te ajudar.
Olá, bom dia, 80. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom dia.
Deve estar aí quase a aparecer. Cláudia de Viseu. Isto hoje eu tenho, sim, 99% de certeza de que são os Take That com Rule the World. Balada linda, linda. Beijinho.
Sabes porque é que o nosso ouvinte tem 99,9% de certeza?
Porque é a música.
Sabes tanto, colega Elsa.
Muito bem.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
Susana Romana, uma vez mais, bom dia.
Bom dia,
bom,
bom
dia.
Dia. Estamos em época de Oscars. A altura em que eu costumo regressar às salas de cinema para tentar ver pelo menos um ou outro nomeado. Longe vai o tempo em que eu ia ao cinema 3 vezes numa semana. Eu cheguei a ir ao cinema 3 vezes no mesmo dia.
Não há tempo para ir, não é pela falta de tempo cá fora, é pela duração dos filmes, 3
Também.
Horas. Também.
Há um brutalista, 3 horas e 45, não vou ver. Um grande beijinho, um grande beijo. Espero que vos corra bem nos Oscars, não vou ver.
Tem que ver, poder de cinto.
4 horas, tu. Dá para ir até ao Porto e voltar
não
com
consigo, essa. Não consigo. Portanto, eu antes ia 3 vezes numa semana na boa, agora às vezes há anos em que mal vou isso.
Manhãs da M80.
Temos aqui em estúdio os Manos Costa, Martim e Francisco Costa, dois dos heróis nacionais da nossa seleção nacional de handball, e que vocês, juntamente com o resto de toda a equipa, puseram um país a ver o handball.
E a vibrar com o handball.
E a vibrar com o handball.
Eu gritei com o televisor, os meus vizinhos não vos devem curtir, que eu gritei muito com o televisor.
Olha, bom dia e obrigado por virem às manhãs, não é? Antes de tudo, vocês estão bem?
Sim, cansados.
Claro, é normal. Chegaram ontem às 10 da noite, não foi?
Sim, mais ou menos.
Nós estávamos a ver aqui as imagens esta manhã na televisão.
Sim,
a recepção que vos fizeram foi incrível.
Em festa.
Incrível.
E merecida.
Merecida. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. O céu é o limite? Porque ouvimos declarações de vossas e de colegas vossos a falar do céu e de que o céu é o limite. É, a partir de agora?
Não, acho que. Bom dia.
Bom dia.
Obrigado pelo convite.
Ora é essa.
Quando nós vamos para uma competição destas, acho que o céu nunca é o limite. Quando nós estamos com esta entrega, com esta confiança que temos entre nós, nós somos uma equipa, mas também no fundo somos uma família, temos com um grande coração, e quando vamos para estas competições acho que nos transcendemos. E
tudo pode acontecer, não é?
E tudo pode acontecer, nós vamos sempre para os jogos para vencer, não temos medo de ninguém. E estas coisas às vezes podem acontecer, como aconteceu este Mundial, surpreendermos, mas foi muito bom, foi um sonho de Mundial, mas que gostávamos de voltar a fazer, não só de passagem, gostávamos de ficar, de continuar, de que as pessoas continuassem a olhar para o handball como vocês olharam e gostaram muito e que continuam.
Sim, porque às vezes no calor do momento há muita gente a olhar para vocês e depois esquecem-se outra vez, não é?
Isso. Mas acho que desta vez isso não vai acontecer. Aliás, eu acho que vocês desta vez semearam os vossos futuros colegas, porque eu acho que há muitos miúdos que começaram a gostar de handball agora e que um
exatamente.
Dia, e que se calhar vão começar a jogar a série, e um dia vocês vão ter que levar com eles nas vossas equipas. Espero que sim.
Não, sem dúvida, acho que também essa é uma das principais coisas que fazemos enquanto jogadores, é inspirar os outros e que os outros se motivem.
Já nós o fazíamos, olhar para os outros.
Exatamente.
Claro, sim.
Portanto, acho que quanto mais se inspirem em nós, acho que é excelente para nós.
E o campo é mais português. Pequeno também, portanto corre-se menos.
Mais ou menos.
Sim, uma pessoa, sabe, coisa que a pessoa olha para o handball e pensa, aquilo não deve cansar nada. A pessoa de facto olha e pensa, relaxante.
O que cansa mais até eu acho que é o contacto e estarmos sempre a levar no corpo.
No focinho, pronto.
É basicamente é isso.
No focinho não podem que é falta, mas.
Não tem no lombo, aqui vale tudo, pronto. É no lombo que se diz. Francisco, tu foste eleito o melhor jogador jovem. Estavas à espera que isto fosse acontecer?
Não, eu fui para este Mundial com a mentalidade que o nosso mister nos disse, que era de chegarmos aos quartos de final e de ajudar a equipa a conseguir algo histórico. Claro que depois, quando as coisas estão a correr bem e se calhar como nós somos lá atrás, pode sobressair-se mais, que se calhar temos que arriscar mais, temos que atirar mais a baliza e se calhar podemos acabar por marcar mais golos. Mas não estava, eu sei que acho que era dos jogadores mais jovens que estava no Mundial, podia vencer, mas eu não sabia que este prémio ia acontecer.
O que é que é o prémio exatamente? O que é que te dão? Não é o jogador jovem, o que é que te dão? Deram-te um bibelô para levar para casa? O que é que te deram?
Um voucher de 5 mil euros para eu gastar no Lidl.
Olha, tudo bem, bom.
Podem pôr aqui também.
Mas eu já disse que vou dar à minha mãe e ela.
Ok, ok.
Martim, no teu caso, tu foste a parte com o Vítor, posto no set ideal de todo o Mundial. E qual é a sensação?
Não, é extraordinário. Obviamente que...
Aos 22 aninhos, é?
Não vou para uma competição a pensar nisto. Acho que nem faz sentido irmos com esse pensamento. Mas a verdade é que quando estamos lá e as coisas estão a correr bem, acho que qualquer atleta gosta de ter estas menções e ser mencionado desta maneira. E nada, é um orgulho imenso. Foi um prazer jogar com eles. E obviamente, tanto com eles em campo, é muito mais fácil depois receber estas distinções, porque bons jogadores fazem dos melhores jogadores. E a verdade é que jogar com eles é extraordinário e ajudam-me muito.
Mas depois sentem-se pressionados, ou seja, depois chegamos ali a um patamar, depois, não é?
Não, a pressão há sempre, a verdade é essa. Não é?
Nós gostamos dessa pressão
também. Mas quando se está a jogar uns quartos finais de um campeonato do mundo, ainda para mais estava empatado, a faltar
sim, a
30
falta,
segundos,
não.
Estamos um bocado nervosos, um bocado a favor, mas...
Eu acho que fico mais nervosa antes dos jogos. Tipo 20
durante
minutos.
Os jogos há uma parte do teu cérebro que se desliga e que fica focada.
Mas 15 minutos antes de começar o jogo, estou ali.
Mas tem que tirar a casa de banho?
Às vezes vou, outra vez não.
Okay. Só para saber. Malta gosta de saber quem são vocês.
Obviamente. Tantos dias.
Muita água.
Como é que vocês começaram a jogar handball e quando é que o vosso pai e mãe começaram a perceber? Espera aí, que estes dois vão seguir. Vai. Estes vão seguir.
Vão seguir negócios de família, na verdade.
Família.
Não, porque os meus pais sempre foram jogadores de handball e a verdade é que fomos para ver para a Espanha muito novos, que o meu pai era atleta também e desde miúdo que ia para os pavilhões com ele, ia ver os melhores jogadores do mundo, que ele jogava no melhor campeonato do mundo na altura. E a verdade é que me inspirou e deu-me muita vontade de continuar a jogar handball.
E jogaram muito handball em casa, quando eram miúdos?
Também.
Tipo, partir a decoração toda?
Sim, não é?
Nós obrigámos os meus pais a pintarem tipo, na parede assim, uma baliza de handball lá fora e passávamos lá horas e horas a jogar. Nós jogávamos muito de muitas coisas. Depois também metíamos uma tabela de basquete. Nós sempre gostávamos de fazer desporto.
Okay. Sim, dentro futebol. De casa é que é um bocadinho mais complicado.
Mas daí a mãe dele mereceu os 5 mil euros do Lidl agora. Com as coisas todas que eles destruíram.
É que os meus fazem-se com futebol.
Ai, diga-me uma coisa, tendo vocês morado em Espanha, isso deu algum gostinho especial depois a ganhar à seleção de Espanha?
Não, a minha. Eu adoro Espanha, adoro o país de Espanha.
Vocês, já agora, vocês viram, não sei, circulou o relato em Espanha de quando vocês ganharam a Alemanha. Os espanhóis estavam tão contentes como nós.
Foi super emocionante.
Foi muito bonito.
Não, sim, sem dúvida. Não, eu adoro Espanha, tenho muitos colegas espanhóis, vivi lá, adoro o país. E a verdade é que gosto de ganhar a qualquer seleção, não tenho.
Tinhas gosto. Amigos na seleção espanhola?
Sim, tinha. Um deles joga connosco, que é o Gurri.
Sim.
Mas de resto já joguei contra a Bayern, a malta de lá. E nada, como disse, adoro o país. Não tenho propriamente prazer em ganhar à Espanha por ser a Espanha, mas obviamente gosto de ganhar, e seja quem for.
Francisco e Martinha, há coisas que ficam no balneário, obviamente, e fica entre vocês, o treinador e o selecionador. Mas o que é que vos foi dito, que vocês vos possam partilhar connosco, e quem está a ouvir, as milhares de pessoas que vos estão a ouvir, o que é que vos é dito, ou no intervalo, o que é dito ao grupo para vos motivar?
Depende dos jogos. Às vezes, quando estamos a perder, o nosso treinador tem que apertar connosco.
Faz, enquanto o Francisco diz isto, enquanto está a mão,
imagina.
Sentimos todos o aperto, Francisco.
Às vezes, quando as coisas não estão a correr bem, ele tem que nos apertar connosco. Ou quando as coisas estão a correr bem, temos que só corrigir certas coisas na defesa, no ataque. Mas também parte muito de nós, do que é que nós que estamos lá dentro e que temos que analisar, e depois também o treinador de fora, juntámos-nos e temos que acertar certas coisas, não podemos acertar tudo, mas o que está bem continua e o que está mal tentamos corrigir. Não podemos entrar na segunda parte a relaxar, temos que entrar como acabámos sempre a primeira parte, que é um ritmo alto. Se não começarmos assim, se calhar outra equipa, temos o exemplo da Dinamarca contra nós na segunda parte, disparou, não tivemos hipótese, e é assim que
é
temos.
É um jogo muito rápido e que muda muito rapidamente. Não é?
Sim, mas há que contextualizar que a Dinamarca é tetracampeã.
Sim, pois.
Bom, calma.
Alguma coisa fazem bem.
Olha, temos aqui uma pergunta de um ouvinte para vocês.
Bom dia, M80, daqui fala Teresa Cardoso, super fã de handball, principalmente depois deste grande campeonato. E pronto, já, eu acho que a pergunta que se impõe aos Manos Costa é: qual é o menino da mamã?
Ah, pois.
Muito bom dia, beijinhos, Teresa.
Obrigado, Teresa.
Há um preferido.
Houve um que sorriu de uma maneira que eu já tenho uma aposta.
Vou pôr aqui a trilha suspense.
É uma pergunta um bocado traiçoeira.
Não, nós estamos. Repara como nós temos silêncio, estamos à espera. Sintam-se em casa.
Assim, eu, enquanto mãe, posso dizer que os pais não têm preferidos.
Não tem.
Sim, acho que
mais
não.
Ou menos. Não estou brincando.
Depende dos dias.
Ainda por cima, estamos no mesmo. Em casa, no mesmo clube, estamos. Ela não vai preferir um ao outro, acho eu.
Sim. Olha, como é que é ter o pai como treinador no handball? É o pai no clube, é o pai em casa, depois é a mãe, chegam à escola, o pai na volta ainda é professor de educação física.
Não, tem dias que é um bocado mais difícil quando as coisas não correm tão bem no treino, ou treinamos mal, ou corre jogo.
E queres separar as águas e não dá?
Às vezes não dá, é impossível. A verdade é que às vezes tentamos não falar muito de handball, mas é um bocado difícil, mas tentar não falar muito dos treinos, o que é que fazemos mal, o que é que fazemos bem, porque já no pavilhão já nos diz, mas a verdade é que às vezes não dá para separar, às vezes é um bocado complicado, mas a verdade é que tem sido um privilégio. E nada, já trabalho com ele há muito tempo, desde o meu tempo que jogava em Nogaia. Comecei a jogar nos séniores com ele e a verdade é que é um grande treinador, ajudou-me imenso no meu crescimento como jogador, como pessoa também. A verdade é que foi ele que me deu a educação.
E provavelmente também puxou mais por ti, porque lá está.
Sim, também filho. Acredito que sim, mas eu também. Ele tenta muito não misturar as coisas dentro do pavilhão, dentro da equipa. Os atletas são atletas, depois em casa somos filhos.
Depois, se calhar até o contrário, se calhar a tendência até pode ser inconscientemente de ser mais durinho com vocês do que propriamente deixar passar.
Exato. Às vezes as pessoas pensam que se calhar é mais fácil,
pois, mas acho que não.
Se calhar é mais difícil. Sim. Que se calhar no fundo nós temos que mostrar que somos bons, que, poder, que temos capacidade de passar ali, não podemos relaxar em qualquer momento, por isso é.
Vocês foram seguindo o vosso WhatsApp e o vosso telefone à medida que os jogos foram passando e a quantidade. O Francisco já abanou a cabeça de cima, a quantidade de mensagens que foi chegando.
Não, depois do jogo da Alemanha tive que desligar o telemóvel.
Ok.
Não, foi.
Não é para me gabar, mas.
Não, claro que sim. Não,
claro,
não,
então foi um jogo incrível.
Tens é que te gabar. Eu acho que vocês têm é que se gabar. É um orgulho representar a seleção e conseguir fazer uma boa exibição e um bom mundial. É motivo para se gabarem.
Mas às vezes, se calhar, depois também é mais difícil vocês manterem os pés assentes no chão, não é? Com tantos elogios e.
Mas a verdade é que eu acho que quando estamos dentro do hotel, eu acho que nós não temos bem noção daquilo que se calhar as pessoas sentiram, nem o que o handball foi vivido em Portugal. Okay. Porque a verdade é que estamos dentro de um hotel e só estamos no quarto, a descansar, a dormir, depois vamos para a sala de vídeo ver o vídeo das equipas, comemos, vamos para o treino e a verdade é que a nossa rotina é sempre a mesma coisa e acho que não temos bem noção daquilo que conseguimos alcançar e as pessoas que conseguimos.
Como um jogador de handball, já agora. Vocês têm cuidado ou vocês são mandei vir Burger King? Calem-se, ninguém conta o selecionador.
Um dia ou outro pode ser que sim, mas a verdade é que a comida também na Noruega não é nada do outro mundo.
Pois, verdade, também é verdade.
Mas sempre a mesma coisa todos os dias.
Quero o quê? Quero saber, o cardápio.
Arroz, carne, depois a carne
não,
é assim.
Depois a carne nem sei se era alce, eu não faço ideia o que era a carne. Não, mas era.
Passou o Natal, o Pai Natal não precisava das regras, vocês comeram, nas Oscars, aconteceu.
Temos aqui um sonho, queremos um sonho. Sim, isto foi um sonho que vocês fizeram. Temos aqui um som que queremos partilhar convosco, não sei se já o ouviram ou não. Nós conseguimos ouvir a semana passada aqui, o país inteiro ouviu este som, porque o passámos na linha de passe. Não sei se já o ouviram, mas vamos a isto.
Lucas Mertens.
São 12 segundos, Albert Urdiales. Juan Chico vai deixar para Martín Costa. Martín que encara lançamento dentro!
Se va a acabar el tiempo.
Y aquí va a agonizar el partido.
Madre mía, Portugal a las semifinales.
Esta maravillosa historia que es la actuación de Portugal en este mundial no tiene fin. Y acaba de alcanzar las semifinales del campeonato del mundo. Alberto,
contra viento y marea, ¿eh?
Esto es maravilloso.
Isto a ouvir o relato.
Não foi nada comigo, eu não fiz nada e estou contente, não fiz nada.
Não, ainda para mais sendo uma televisão espanhola, estarem com esta emoção, acho que é espetacular.
Eu acho que eles, no fundo, gostam de nós também.
O ambiente é bom entre equipas.
É isso mesmo.
Sem dúvida.
O ambiente é bom entre seleções.
Sim. Geralmente sim, obviamente.
Quem é que é mau onda? Podem-nos contar, eles
os
não
da
estão
a ouvir.
Que seleção é que é mau onda? Deve haver os convencidos, deve haver alguém que é mau onda.
Sim, ninguém está a ouvir.
É difícil haver isso.
Nós estávamos com o Brasil, Noruega. Não, Brasil, Chile, Suécia, depois chegou a Dinamarca,
Espanha,
chegou a França,
também.
Espanha. Ora, os brasileiros são top.
Claro, são os mais festeiros.
É festa, provavelmente, não é?
A Espanha também é. Nós temos. Okay. Basicamente temos amigos em todo o lado. Sim. E conhecemos. Porque ali nós. O mundo é pequeno, handball, por isso conhecemos. Okay. O Farado joga com muita gente, sei lá, na Suécia, joga na Espanha, joga no Brasil. E pronto, e nós ali convivemos uns com os outros e é um ambiente fixe. E comemos vocês, sempre todos juntos.
E vocês conseguem se divertir, sair à noite para dançar, por exemplo? Ou nem sequer são disso?
A meio da competição é impossível.
Não, a meio da competição não.
Impossível.
Não,
mas no final.
Agora o Martim dizia.
Sim. Assim dia não.
No final houve uma, claro. Sim, uma festa.
Houve uma
pistola. Para as últimas quatro equipas e pronto, estávamos ali todos.
Olha, e já agora, vocês, nós começámos esta manhã com o tema filmes de terror. Vocês são de filmes de terror, ou não?
Eu gosto. Nós às vezes, quando estamos em estágio, juntámos-nos e vamos ver uns filmes de terror para o quarto.
Vocês nasceram em que ano? Recordem-se?
Ou 2002 ou 2005.
Portanto, claramente de outra geração que a nossa. Vamos ver se eles têm noção do que é isto.
O ar deles, eles não fazem.
Eu já ia dizer que era de Squid Games, mas depois. Não é.
Pesadelo em Elm Street. Freddy Krueger.
Diz-vos alguma coisa?
O Freddy Krueger, sim.
Okay. Yes. Okay.
Agora, este áudio em específico. Era numa...
Que era a música, era a música do filme.
Sim, e agora senti osteoporose pelo corpo todo.
Companheiros, muito obrigado também às manhãs da manhã. Pá, o nosso coração está convosco. Muito obrigado. E do país inteiro.
Obrigado. Vamos estar muito atentos daqui para a frente.
Sim.
Muito mesmo, pá. E obrigado por porem este país uma vez mais no centro de atenções e porem no mundo inteiro. Nós, antes de vocês irem, temos um desafio para vos fazer, porque vocês são jogadores de handball, têm uma perícia na mão que qualquer um de nós, sim, acredito, não tenha. Tem uma motricidade fina absolutamente incrível, tem muita pontaria. Nós temos um desafio para vos fazer. Okay. Eu acho que vocês vão estar à altura. A Elsa mostra-vos o desafio.
Eu espero que vocês tenham pontaria, porque nós vamos estar a segurar nestes alvos e não apetece levar com uma bola destas na
cabeça.
Até faz. Acertar no guarda-redes é falta. Acertar na cara do guarda-redes é falta.
Portanto, em breve, nós mais uns minutos, menos minutos, vamos pôr este desafio. Vamos pôr aqui os nossos queridos Manos Costa a fazer tiro ao alvo. Aqui.
Com um
alvo
super profissional.
Nas manhãs da MTD. É pá, uma vez mais.
Muito obrigado.
Obrigado pelo
comentário.
É pá, obrigado. São os maiores.
E quando quiserem fazer rádio, já sabem.
Assim, okay, vem aqui. Passa aqui à porta.
É carregar no verde.
Eu digo sempre a mesma coisa que a Sona disse. Dúvidas, carregas no verde.
Está feito.
Manhãs da M80. Playlist da Fanda. Da M80.
Olha, estávamos aqui em off a falar do teu querido filho. Um grande beijinho para o Tiago. Um grande abraço. Já é um matelão, provavelmente.
Sim, é consultor desta.
É consultor. É verdade, porque ele dá-me muitas sugestões.
E tem bom gosto, não é?
Tem bom gosto, o meu velhote.
Bom dia, Tiago.
O meu velhote. Porque ele quase 16. Quase 16. E como eu costumo dizer, a maior parte dos miúdos da idade dele, atualmente, não é muito virado para o rock, não é? Ele é todo rock, todo heavy metal.
É bem, o leitinho, o leitinho.
Nada contra.
Mas o que são laticínios? É importante. importante também na vida das pessoas.
É verdade,
há mais do mundo para além do leite. E do milé, e do filé, e do zacamé.
Não, mas também, eu acho que também é giro para nós quando percebemos que a música de facto é intemporal, não é?
Sim, sim.
E quando encontramos às vezes os nossos filhos ou os filhos dos amigos a gostarem de coisas,
eu fico
também
orgulhosa.
São especiais para
sim,
nós.
Sim, sim, pá, uma das coisas que eu tenho mais orgulho é as minhas filhas adorarem e amarem Hans Zimmer, pá, adoro.
Pronto, olha.
E algo
não
ficou
não é?
Lá, pá.
Claro, sim. E ainda por cima, boa música, Paulo.
Sim, sim,
está,
sim.
Está a educá-las muito bem, o Paulo. Olhem, hoje trago uma banda que eu própria tenho algumas dúvidas em relação ao nome, porque há quem diga Blink 182 e há quem diga Blink 182.
Eu sou do Blink 182.
Diz 182. Não, eu digo 182.
Eu também digo Blink 182, por acaso.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.